Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. No último dia 14, se comemorou uma data que pode ter passado despercebida para a maioria dos brasileiros, mas que é de suma importância para todos: o Dia de Combate à Poluição. A criação desse dia visa justamente a alertar a população a respeito dos riscos decorrentes da alteração do meio ambiente. Uma questão cada vez mais séria, já que diz respeito diretamente à nossa qualidade de vida. Mas o combate à poluição não se faz apenas com um dia. Se faz com leis, como a 6938 de 1981, que define poluição como a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população. E também afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. Há ainda a Lei 9605, de 1998, que afirma que é crime causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoque a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Mais recentemente, tivemos a chamada Lei do Canudinho, que proíbe o uso de canudos de plástico em bares, restaurantes e hotéis. Afinal, o mundo declarou guerra ao canudo de plástico. Segundo dados da ONG, Ocean Conservancy, sediada nos Estados Unidos, o uso de plástico foi o sétimo item mais coletado nos oceanos em todo o mundo no ano passado. Já segundo a ONU, a poluição plástica é um dos maiores desafios ambientais do nosso tempo. Estatísticas, catastrofistas ou não, mostram que haverá mais plástico nos oceanos do que peixes em 2050, caso nada mude. Essa avaliação, que pode assustar a muitos, deve ser levada em consideração que a poluição ambiental, da poluição ambiental que nos rodeia. Mas o quanto nos preocupamos efetivamente com ela? O quanto as leis citadas agora mesmo são respeitadas ou são eficazes? Há, afinal, uma conscientização do nosso papel no planeta? É justamente para falar sobre esse tema, sobre a poluição no meio ambiente, que o Diálogos na USP recebe agora a professora Ana Maria de Oliveira Nusdeu, professora de Direito Ambiental da Faculdade de Direito da USP, presidente do Instituto Direito por um Planeta Verde e coordenadora do Grupo de Direito Ambiental, Economia e Sustentabilidade. Professora Ana Maria, muito bom dia, muito obrigado por estar aqui conosco no Diálogos. É um prazer tê-la aqui. Para começar, professora, vamos pensar um pouco em relação a essas leis. O quanto, que nós comentamos agora há pouco, o quanto elas são efetivamente eficazes no combate à poluição? Quer dizer, basta a lei para podermos combater a poluição no Brasil e no planeta?
Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Vamos responder essa sua pergunta. Vou começar com a Lei de Crimes Ambientais, citada por você, a Lei 9605, de 98. Essa lei, ela se presta a punir episódios agudos de poluição, por exemplo, um vazamento, uma explosão, que causem um evento, que vai trazer uma...
Como tivemos em Mariana, por exemplo?
Por exemplo, ou explosão de uma refinaria, sim, situações como essa. Bom, e outras um pouco extremos, menos graves, não, outras um pouco menos graves também, se enquadram nesse crime. Céu. Mas, enfim, então ela vai ser eficaz nessas circunstâncias. Agora, o que me parece mais importante de pensarmos é o quadro estabelecido pela Lei 6938 de 81, sim, também citada por você. Essa lei estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente e ela estabelece como um dos seus instrumentos os padrões de qualidade. Esses padrões de qualidade, eles têm uma característica de serem bastante técnicos. Portanto, não é matéria a ser regulada por lei, né? As matérias técnicas, em geral, são reguladas por decretos, regulamentadores ou até por normas emitidas por outros órgãos governamentais. Então, no caso dos padrões, a nível federal, eles são estabelecidos pelo CONAMA.
O que seria o CONAMA, só para nós entendermos, nosso ouvinte também?
Sim, o CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ele é um órgão colegiado, ou seja, ele é um conselho, né, formado por vários membros. E esses membros são de origem governamental, dos três entes da federação, ou seja, representantes do governo federal, representantes do governo estadual, alguns representantes dos municípios. representantes da sociedade civil.
É isso que eu ia perguntar, se temos também representantes da sociedade civil nisso.
Tem, inclusive é interessante, tem representantes do setor empresarial, do setor dos trabalhadores, claro que não na mesma proporção, claro, mas de qualquer forma tem representantes de sindicatos, tem representantes de universidade, de associações técnicas profissionais, como a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, por exemplo, e representantes de ONGs. Então é um conselho com uma certa pluralidade, que se organizam em câmaras técnicas e fazem propostas de regulamentação mais técnica em matéria ambiental. Então, o CONAMA criou uma resolução, que é a resolução 3 de 90, que trata da poluição do ar. Por exemplo, e tem outras resoluções que tratam, por exemplo, de padrões de qualidade e padrões de emissão tocante à poluição da água.
Certo. Essas resoluções, o quanto de eficácia elas trazem para o dia a dia? Quer dizer, uma coisa é você ter a lei, você ter a determinação. Outra coisa é você ter a sociedade ou os indivíduos, principalmente, seguindo essas leis ou mais, se preocupando em não burlar ou transgredir essas leis. O quanto isso existe de fato?
O que acontece é o seguinte, a legislação que estabelece os padrões de qualidade estabelecem limites limites máximos a serem tolerados de determinados poluentes. E aí, o que acontece? Elas não geram um efeito de imediato. Elas devem orientar o poder público e depois, nessa orientação, quando o poder público orientado e conforme as políticas e programas que ele crie, os cidadãos podem se engajar. Então, quando se estabelece um padrão de qualidade mais exigente, vamos dizer, mais preocupado com a saúde, mais rígido, deveriam existir normas depois mais específicas que limitem as emissões de poluentes pelas empresas, por exemplo. E existem, na legislação existem normas de emissão por fontes.
E com multas pesadas, provavelmente.
E com multas. Aí se esbarra um pouco no probleminha da fiscalização, que é esse mecanismo de padrão de emissão, limite de emissão por fontes, ele depende de mecanismos de fiscalização, que falham um pouco, mas que existem, conforme o Estado, aqui no Estado de São Paulo tem a CETESB, que realiza essa fiscalização. Mas, além das fontes empresariais, das fontes industriais, nós temos hoje o problema das fontes difusas, que é o caso da nossa frota enorme de veículos automotores. Então, esse é um fator grande de poluição. E aí, se pensar em limites de qualidade do ar sem pensar em políticas para reduzir a poluição por veículos...
Não resolve nada. Né? Acaba ficando uma coisa inócua, né?
Então tem esse descolamento. Quer dizer, quando se pensa em padrões de qualidade, o poder público tem que correr atrás, para usar um termo mais coloquial, tem que desenvolver programas que possibilitem que aqueles padrões sejam atingidos. E é nisso que a gente vê uma falha maior.
Tá, nessa falha aí, já vamos voltar a ela, e eu queria trazer uma coisa para a senhora. Quer dizer, nós estamos falando de duas leis, e há outras, mas duas leis principais que nós tocamos aqui, uma de 81, que é a lei que justamente define poluição, uma lei de 37 anos, e a lei que define poluição como crime, como a senhora mencionou agora há pouco, que é uma lei de 98, uma lei de 20 anos. Nesse tempo, nesses 20, 30 anos para cá, houve uma mudança de mentalidade da sociedade? Quer dizer, essas leis ajudaram a mudar a mentalidade? Porque não adianta só ter a lei, né? Quem cumpre a lei, quer dizer, todos nós, em maior ou menor escala, nós devemos nos preocupar, porque a lei exige, não pelo direito, mas não pelo dever, mas por dever, não é? Então, quanto essas leis realmente colaborar e quanto isso mudou a mentalidade para pensarmos se precisamos de novas leis ou de uma atualização delas, no final das contas?
Olha, pensando em como responder sua pergunta, eu acho que sim, houve uma mudança de mentalidade, só que ela é insuficiente.
Esse é o ponto, né?
Então, acho que muito característico da sociedade de hoje, você tem grupos diferentes que pensam de forma diferente, mas não tem um avanço tão grande de uma cidadania mais ampla. Né? Então, vamos dizer, acho que algumas ações de cidadania importantes na área ambiental, acho que hoje é representada pela reciclagem, coleta seletiva, que tem uma preocupação, essa questão entrou na agenda da população. Sim. Acho que uma grande penetração também de diferentes classes sociais, né?
Uma parcela mais jovem da sociedade, não é, professora?
Sim.
Então, pode ser impressão minha, mas parece que os mais jovens se preocupam mais do que as gerações anteriores.
Sim, sim. Nós vemos entre os mais jovens algumas preocupações, por exemplo, com o bem-estar animal, muitos aderindo a vegetarianismo, veganismo.
Sim, o veganismo, né?
Então, é uma coisa realmente das novas gerações. Agora, o que acontece? Essas ações isoladas, elas resolvem alguns problemas, não resolvem outros. A poluição e boa parte dos problemas ambientais, eles são multicausas. Quer dizer, então tem vários tipos de poluição por várias causas.
Sim.
Então, precisaria de ações mais integradas, né? Na qual, é daí que eu acho que o poder público tem uma posição importante, que o poder público tem uma visão mais generalista, ele pode articular melhor as ações isoladas, que essa população tem muito boa vontade em levar adiante, mas você foca em alguns pontos, aí você tem uma melhora nesse ponto, então, sei lá, melhora um pouco a reciclagem, tá muito longe do ideal, mas aqui no meu exemplo, mas claro. Outros tipos de problema, a poluição por eletrônico continua.
Também, porque... E por outro lado, nós tivemos aqui, que também está na definição de poluição, a poluição visual. E nós tivemos aqui a Cidade Limpa, né?
Sim.
Aqui, de limpar mesmo a questão de outdoors e tudo mais. Ajudou? Melhorou? Quer dizer, essa poluição visual, esse ataque visual deu uma aliviada, pelo menos em São Paulo. Você vai em outras cidades, isso não tem.
Sim, a gente até nota a diferença, né? Quando
nota,
chega.
Exatamente, choca, né? Até choca. Isso facilita mesmo? Quer dizer, isso... Ela é pedagógica? Esse é o ponto, talvez, seja mais importante nós tocarmos.
Essa questão da lei, a relação da lei com a ação da sociedade, claro que o objetivo do direito é que as leis sejam cumpridas, mas enfim, porque algumas pegam mais e outras não.
É
um fenômeno curioso. Então, algumas leis não são observadas, ao passo que outras trazem realmente esse efeito pedagógico, principalmente quando ela traz vantagens importantes e existe um certo processo de comunicação em torno, a questão vai para a mídia, vai para os debates, e aí a gente viu isso como proibição de fumo em lugar fechado.
Sim,
a própria questão da lei da cidade limpa, o cinto de segurança, o exemplo clássico, né? A população acordou para o assunto importantíssimo a partir da lei, mas infelizmente não acontece isso com todas elas.
Por que não acontece? Ela comentou a questão do fumo, né, em lugar fechado. Eu sou de um tempo que se fumava em avião. Eu me lembro de uma viagem que eu fiz longa para a Inglaterra, mais de 30 anos atrás, e eu fui ao lado de um dinamarquês que fumou charuto às 12 horas de viagem. E hoje é uma coisa absolutamente impensável.
Impensável.
Quer dizer, eu que sou ainda quase um ex-fumante, né, eu me sinto constrangido em pensar em fumar em lugar fechado. Fumava assim em cinema. Quer dizer, e foi pegando e pegou. Né? Como ali do próprio cinto de segurança, houve uma resistência no primeiro momento, é a mudança de hábito. Mas a questão aí é mais uma mudança de hábito ou uma mudança de pensamento dentro da sociedade? São coisas um tanto quanto diferentes. Ou uma coisa deriva da outra?
A mudança de pensamento dentro da sociedade, bem embasada num quadro legal que funcione, vai levar a mudança de hábitos, me parece. Acho que seria
Mas
assim,
Mas é
uma
coisa que leva tempo, né? É
leva...
uma questão aí de paciência e de sistematizar isso aí, não é mesmo?
Sim,
Tá. E dentro desse quadro, professora, precisamos, e eu vou voltar a falar de algumas leis mais atuais, mas eu queria tratar com a senhora da questão ainda legal, mas precisamos mudar as leis, atualizá-las? Porque voltamos a falar, falamos de leis de mais de 30 anos, uma lei de 20 anos. O quanto precisamos de atualização dessas leis ou não?
Olha, a Lei 6938 é uma lei muito cara aos ambientalistas, vamos dizer, aos jusambientalistas. Jusambientalistas é como os advogados, os juristas da área ambiental se chamam, né? Mas enfim, então para a comunidade do direito ambiental, a Lei 6938 é uma lei muito cara, muito querida, porque ela trouxe um quadro... dispositivo de vários instrumentos para tratar da questão ambiental. Ela, pela primeira vez, tratou a questão ambiental de uma forma integrada, porque até então tinha o Código Florestal, o Código de Águas, o Código de Minas, né, leis mais...
Várias pontas soltas aí.
Várias, né? Pontas soltas. Então, mais do que uma atualização da própria Lei 6938, claro, algumas coisas poderiam ser pensadas, mas como ela traz instrumentos, seria mais interessante revisar e atualizar os instrumentos que ela traz. E aí nós temos uma discussão muito interessante e importante ocorrendo com relação à poluição atmosférica.
Qual seria?
Por quê? A resolução, eu já mencionei, a resolução CONAMA 3 de 90, que define os padrões de qualidade do ar. Então isso veio no bojo de um programa, Programa Nacional de Qualidade do Ar, o PRONAR, também criado pelo CONAMA, esse órgão que nós já discutimos.
Sim.
E bom, isso é 90, e aí o avanço do conhecimento científico sobre os riscos à saúde levou à percepção de que o ideal é que hajam menos poluentes do que esses padrões de qualidade, que seriam os limites máximos, certo, considerados ideais, aí, os limites máximos tolerados pela resolução CONAMA. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela divulga os limites que ela, após também um processo de pesquisas, né, e produção de dados, ela considera ideal para evitar problemas à saúde.
Tá, esses limites mudam de tempos em tempos? E são revisados?
São revisados. A OMC produziu, então, uma revisão, nos últimos anos, e isso levou a um movimento, vamos dizer, de médicos sanitaristas, de alguns segmentos aí da sociedade civil, preocupados com a questão ambiental, com a questão da poluição atmosférica, para que houvesse uma revisão nessa resolução CONAMA 3 de 90. Que seria muito positivo. Uma revisão para quê? Para tornar esses padrões de qualidade mais rígidos. Ou certo. Seja, tolerar uma concentração menor de poluentes.
Tolerar menos.
Tolerar menos poluentes. O que aconteceu? Se começou um processo no CONAMA. Então, o CONAMA, ele é, por um lado, ele é um órgão técnico, mas ele também, como eu expliquei, só com essa composição, claro, de segmentos da sociedade, de segmentos governamentais, ele também tem um componente político, não político no mau sentido, sim, né? Sim. Político no bom sentido, certo, também, de promover uma interação entre diferentes partes e visões. Mas o fato é que a proposta feita pelo CONAMA deixou muito a desejar.
Por quê?
Porque estabeleceu 4 fases de 5 anos cada uma.
Então teríamos aí 20 anos.
Para se atingir o padrão considerado adequado pela OMC. Gente, OMS.
Tá, quando chegássemos a esse padrão, a OMS já mudou os padrões, né?
Ah, com certeza. Ou muito provavelmente.
Provavelmente, né? Quer dizer, se ela muda periodicamente, quer dizer, se a gente leva 20 anos para atingir o padrão estabelecido hoje. Daqui a 20 anos
não,
já é outro.
É uma loucura, né? Então,
como é que funciona isso, então?
Então, quer dizer, então, tiveram audiências públicas, uma delas bastante interessante no Ministério Público Federal, que tem uma atuação importante na área ambiental, e de modo, enfim, que se mostrou, vamos dizer, uma insatisfação com essa proposta, ela não foi aprovada. Então, nós estamos ainda com a velha resolução 3 de 90, mas ainda em debate, tentando avançar um pouco na revisão dessa resolução, para que ela fique mais adequada aos padrões Organização Mundial da Saúde. Para alguns poluentes, a nossa legislação e mesmo essa proposta tolera mais da metade do considerado ideal pela OMS.
Isso é complicado,
né? É complicado.
É complicado, isso é bem sério.
É complicado,
sério.
E nós sabemos, então, né, que tem efeitos sobre a saúde, a poluição, ela pode encurtar a expectativa de vida, né, efeitos cardiológicos, cancerígenos, então.
Sim, não, mas numa cidade como São Paulo, por exemplo, nós vimos agora recentemente essa estiagem terrível na cidade, que as TVs mostravam aquela assustadora faixa marrom de poluição no horizonte da cidade.
A gente enxerga, né?
A gente enxerga isso. Essa é a parte mais assustadora, né? Você enxerga, ela é quase tátil, né? Você consegue quase cortá-la com uma faca. Isso é assustador. E isso aí não se muda. Não se muda só com leis, obviamente, mas as leis ajudam. Mas também não se muda de um dia para o outro.
Então, é até o que a gente estava conversando. Parece, você vê outros países que estão mais preocupados, são com padrões de qualidade mais exigentes, como a França. Aí você tem que criar alternativas. Então, quer dizer, a presença de uma boa estrutura de transporte público limpo, né? Porque também não adianta você ter ônibus muito poluentes, caminhões muito poluentes. Então, você tem todo um esforço que é muito amplo, quer dizer, que tem que tocar em muitas causas da poluição. E aí
é onde entra o poder público.
Entre o poder público e a sociedade. Porque alguns sacrifícios entram também. Essa mudança de hábito, o uso do veículo individual. É toda uma mudança necessária.
O veículo compartilhado, né? Quer dizer, em vez de uma pessoa só no carro, irem quatro pessoas, por exemplo, você está tirando três carros da rua.
Sim, medidas aí, como essa, né?
Uma aritmética rápida. Quer dizer, de novo, então, nós temos aí tanto a lei quanto a conscientização, né?
Sim.
São coisas que devem andar interligadas.
Sim,
o tempo inteiro,
sim.
Né? Dentro disso, temos aí uma nova lei, essa lei recente, a chamada Lei do Canudinho, né? Que proíbe a utilização de canudos de plástico em restaurantes, bares, hotéis. Como é que isso funciona? Isso é eficaz também? Isso é uma preocupação que deve ser levada adiante? Só para já deixá-la responder, nós vimos agora como a poluição do plástico, por plástico, perdão, por plástico, é um problema mundial. Né? Teve uma notícia, um tempinho atrás, de uma baleia que morreu porque engoliu 80 quilos de plástico no oceano. Isso é assustador. Quer dizer, a preocupação existe, ela deve ser combatida, ela deve ser trabalhada, e uma lei como essa, que proíbe o canudinho de plástico, ela vai cumprir o seu papel?
Bom, aí também, deixa eu só apontar uma questão também mais técnico-jurídica.
Claro,
nós não temos ainda uma lei federal que proíba o canudinho.
Não, são leis estaduais, não é isso?
Municipais. São leis municipais. São um projeto de lei, na verdade já tem, bom, projeto de lei tem sobre muita coisa, mas e entre essas muitas coisas, tem um projeto de lei federal para proibição do canudinho. Nós temos lei, tem um projeto no município de São Paulo, quer dizer, ainda não está proibido, quer dizer, o ouvinte deve ter notado que continua encontrando
os canudinhos.
Quando vai à padaria, ao bar, etc. E então o município de São Paulo tem um projeto de lei ainda. O Santos e Rio de Janeiro, me parece, já tem essas
já
leis.
Tem,
né?
Isso. Rio já tem.
É, Rio e Santos.
Isso.
Então, nós estamos tá vendo esse movimento. E aí a questão é um pouco similar à questão das sacolas plásticas. Né? Então, iniciativas municipais também começaram a restringir a distribuição de sacolas plásticas, ora tentando proibir, tudo com muita judicialização, né? O setor produtor de plástico entra com ações, mas ora também, como acontece em São Paulo, obrigando ao uso de um certo tipo de sacola, muitas vezes estabelecendo a necessidade de sacolas biodegradáveis.
Isso, exatamente.
Então, uma série de tentativas de atacar aí o problema do plástico. Como um problema global, eu acho que também tem duas questões a pontuar. Então, a primeira é o fato de ser um problema global. Quando é um problema, a gente fala que um problema é global, porque os oceanos, né, são, vamos dizer, bens internacionais, né, compartilhados, comuns. Precisa haver uma cooperação entre os estados, uma coordenação, né?
Que não necessariamente está havendo, né?
Que não necessariamente está havendo. Então, isso vai de uma forma um pouco lenta. Quer dizer, o tempo do direito internacional é um tempo em que se negociam convenções. Mas nós também temos, eventualmente, a possibilidade de ter programas, agora com a questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável, enfim, que se leve, de eventualmente, países com mais recursos façam projetos de alguma forma, prestem apoio financeiro, técnico, para países mais pobres, né, desenvolverem suas políticas.
Sim. E necessitam mais de um apoio aí para poder caminhar, né?
E aí tem essas iniciativas que são interessantes, quer dizer, tudo que reduzir, na minha opinião, tudo que reduzir a produção de resíduos é sempre positivo.
É bem-vindo.
É bem-vindo. Então, eu não seria contra as leis que proíbem os canudos, mas elas vão ser insuficientes.
É isso que eu ia perguntar, se a lei ela cumpre o seu papel, quer dizer, é suficiente ou não, né?
Não, quer dizer, ela pode diminuir
passo,
um dos componentes dessa poluição marinha. O plástico vai continuar poluindo, sim, porque mesmo com essas restrições, o plástico não foi banido. Então, o consumidor, exatamente, compra no supermercado, usa, vai para o aterro, muitas vezes, e aí vem o mais sério. Esse problema do plástico, ele é muito mais estrutural, quer dizer, ele precisaria, então não adianta você proibir o supermercado de fornecer sacola, mas as pessoas, os cidadãos continuarem usando sacos de lixo se depois não tem uma destinação adequada.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
A destinação inadequada de lixo, nós temos ainda o problema, muitos municípios sem aterro, ela vai desembocar na poluição. Né? Então,
sim, querendo ou não, vai acabar desembocando nisso, né? Quer dizer, vai muito além, desculpe cortá-la, mas vai muito além do que proibir um canudinho ou uma sacola plástica no supermercado, né?
Sim, sim. Então, quer dizer, se não se resolve, é um pouco, é o mesmo raciocínio da questão da poluição do ar. Quer dizer, se você ataca uma fonte, bom, é uma fonte a menos, muito bem, mas você precisa de toda uma estrutura de programas, de políticas que combatam as causas principais. E isso é um esforço bem mais demandante, né? Bem mais intenso do que proibir. Né? Proibir o canudinho é fácil, né? Fazer a coleta completa, universal, da destinação é difícil.
Exatamente, porque a coisa vai muito além disso. E tem também aí, para usar uma expressão que nós estamos usando bastante hoje aqui, que é a conscientização, demanda uma conscientização empresarial também. Não é só da sociedade, mas das grandes empresas, né? E aí, no nível mais amplo, nível mundial. Eu vi uma foto, só deve ter visto, agora coisa de um mês atrás, acho que foi na República Dominicana, uma praia completamente coberta por dejetos plásticos. Não vi areia, a praia era plástico. Daquilo que veio do mar. Quer dizer, isso é assustador. E não vai ser uma lei, só uma lei que vai cuidar. Claro, as leis ajudam. As leis são um primeiro caminho, um primeiro passo. Né? Mas, na verdade, seria quase que uma necessidade de substituir o plástico por outros elementos, né? Teria que ser por aí, quase.
Sempre se pensa em substituir alguns setores que se tornaram muito importantes numa certa época. Você falou em conscientização empresarial, você vai ter uma resistência daquele setor. Então, um pouco da discussão também dos combustíveis fósseis. Sim, né? Os representantes dos combustíveis fósseis se esforçam muito politicamente para manter ainda a força desses meios energéticos, apesar de toda a discussão sobre o seu potencial poluidor e seu efeito sobre as mudanças climáticas.
Dentro disso, e nós estamos quase na hora do nosso intervalo, mas eu queria trazer, só falando do combustível fóssil, essa semana saiu uma notícia que a Agência de Proteção Ambiental nos Estados Unidos, ela deu uma espécie de incentivo aos combustíveis fósseis. Isso não é um contrassenso? Quer dizer, a Agência de Proteção Ambiental justamente é incentivar algo poluente?
Bom, Marcelo, quando o contrassenso vira regra é difícil, né? Mas...
É verdade.
Bom, é um contrassenso e o problema é lastimável porque os Estados Unidos, ele foi pioneiro nesse modelo de combate à poluição, que é esse modelo que a lei brasileira segue também, que é o estabelecimento de uma lei geral, que confere poderes a um órgão governamental para estabelecer padrões. Então, em 1970, os Estados Unidos publicou lá o seu Clean Air Act, a lei do ar limpo, o Clean Water Act, a lei da água limpa, e a Environmental Protection Agency, EPA, sempre foi um órgão ambiental respeitado, defendendo esses padrões. Só que lá, até a forma como a política é feita, de uma maneira às vezes mais preto no branco, toda vez que assume um presidente menos afeito à causa ambiental...
Esse que nós temos atualmente
Não, outros menos ruins, eu tô falando. Tava pensando em outros republicanos aí, menos radicais. Uhum. Eles cortam o orçamento da EPA. Então, isso é um clássico. Vem um presidente mais preocupado com a questão, aumenta o orçamento, a EPA faz mais coisas. Vem presidentes menos preocupados, corta o orçamento. Mas, de fato, a própria EPA... proporcionar, né, e patrocinar vantagens para incentivar os combustíveis fósseis é totalmente um contrassenso. E aí, quer dizer, esse processo nós estamos assistindo no direito nos Estados Unidos e no direito norte-americano do meio ambiente, ele colocou pessoas contra a agenda ambiental na EPA. Então aí não tem...
Não tem muito como
analisar. É uma questão assim tão elementar que não dá para negociar.
Não, perfeito. Bom, o diálogo vai fazer um rápido intervalo e nós voltamos em seguida.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.